2021, uhul. What's good?
Menino, tá voando, já é dia 5.
Pois é. Cadê fevereiro? Brincadeira. Mas a gente... E o pior é que a gente tá aqui com o maior clima de voltamos, feliz ano novo, como se a gente tivesse voltado de recesso, mas sem programa semana passada.
É, né? É que a gente adiantou, mas que a gente grava faz tempo já, mais de uma semana, né, ou não?
É verdade, a gente adiantou, a gente ficou mais de uma semana gravando. A gente veio com o programa bônus depois do Natal,
verdade.
A gente veio com o programa bônus no Natal, e aí a gente não gravou mais.
Muito trabalhadoras, entregamos a real das passivas na chuva. Foi bem.
Nossa,
esse programa na audiência, viu, Gay?
Gente, esse programa, a gente vai fazer mais plantões, porque a gente gostou, viu? Repetimos.
Ficou bom, né?
E
foi muito legal.
O Thiago
nessas duas semanas a gente ficou entre os podcasts em alta no Spotify, né, Bi? Muito chique.
Pois é, em alguns dias no top 10.
Uhul!
Isso que foi mais legal.
Muito obrigado a você, audiência, que nos acompanha. E esse ano tem muito mais passiva na chuva, muito mais polêmicas, muito mais convidados e confusões. Vem um convidado babadeiro aí, né, Bi? Logo que eu tô sabendo.
Nessa semana ainda, nosso primeiro convidado de 2021 vai ser assim.
Delícia,
vai matar a curiosidade
gostoso,
de muitas gays.
Né? Delícia. Ah, eu acho mesmo, Bi, aquela boquinha.
Eu também
acho. Uma
acho.
Delícia, nossa. Eu achei que ela tá
dicas,
grandona,
né?
Agora, né? Ela tá mais tá grandona, assim. Ela não é tão grandona, tô curtindo.
Ela tá grandona.
Tá grandona.
Ela viralizou no Twitter com uma foto muito engraçada, mas se eu contar, vai entregar quem é.
É, não entrega. Depois ela desiste de gravar e a gente fica com cara de tacho, né?
É, inclusive, eu passei o meu... Porque, gente, eu tive 5 dias... em que eu não precisei pensar em trabalho.
Aê!
E assim, mereci. Vai saber qual vai ser a próxima vez que isso vai acontecer, né? E aí eu fiquei longe do Twitter, do WhatsApp e tudo mais. Gente, quando eu voltei, o cancelamento tava se acontecendo de cabo a rabo. todo dia era alguém novo. Será que vai ser assim em 2021?
Bicha, começou nessa energia, né? Já pensou? Você acha que a gente tem condição de aguentar mais um ano assim, de tretas mil o tempo todo?
Ah, eu acho que vai, porque eu acho que é esse o momento do Twitter, infelizmente, tipo, até a gente aprender a pensar e processar e não sei o quê. Não teve uma época que era só memes? Não teve uma época que era só GIF da Gretchen?
É.
Não teve uma época que era só a gente comentando premiação e
Sim.
gerando meme?
Assistir, comentando e vendo TV, né? Vendo TV e comentando no Twitter, uma época que era isso.
É.
E agora
você é assim.
Uma época das amargas, né? Eu sou assim ainda. Falo da roupa da Patrícia Poeta, converso com a Fátima Bernardes, bem tiazona do Twitter.
Nossa, eu me lembro que eu comentava todas as premiações no Twitter antes mesmo de trabalhar. Eu tava na escola e eu tava comentando premiação no Twitter. E aí,
ai,
quem diria que
bonitinho.
Esse viraria o meu futuro, né?
Imagina
esse emprego.
Dantinho, as crianças, gente, comentando as premiações no Twitter, que fofura.
Eu, a Lady Gaga, ela fez tudo.
Sabe como eu imaginei? Você tipo uma pequena... Sabe quando a pequena Lô faz a versão criancinha? Imaginei você... imaginei você versão criancinha no Twitter, assim. Ai, Lady Gaga, diva, uhul.
Diva.
Mother Monster.
Mother Monster. Ai, gente, pause up. Nem a própria Lady Gaga deve falar mais pause up.
Eu acho que nem ela fala, né? Hoje eu vi um negócio tão engraçado dela. Alguém postou no Twitter... Lembre-se que a Lady Gaga só tirou carteira de motorista com 30 anos e foi, como é que é? E foi autuada ou levou multa 2 dias depois. Aí tem
Ixi,
ela,
gente.
Tem ela na autoescola, depois tem ela levando a multa. É muito maravilhoso.
Ai, gente, eu tirei a carta e nunca mais dirigi.
Bicha, não dirijo faz mais de 10 anos.
Pois é, eu tirei meio que por pressão social...
Eu também.
Só que, meu, eu entro em pânico muito fácil. Eu não consigo, gente. Eu não dirijo pelo bem da minha própria vida.
E da nossa, que tá andando na rua também.
E
né?
da
então
nossa.
Não dirija. Então não dirija. Ai,
eu imagino gente me dando xingo por estar devagar. É, eu esqueci de dar seta. Vixe, eu fui reprovado 2 vezes na prova prática por falta de dar seta. É uma coisa que eu simplesmente esqueço. Minha cabeça é muito avada pra dirigir.
Não dirige não, bicha. Melhor não dirigir, então, viu?
Melhor não, viu, gente?
Deixa como tá, chama o Uber. Deixa como tá. Deixa como tá. Escuta, viado, deixa eu te falar uma coisa. Antes de mais nada, meu povo, de a gente entrar no programa, sigam a gente nas redes sociais, @iaigaypodcast.
Podcast. Estamos... A gente entrou numa nova era.
Isso.
Porque assim, gente, ó, em maio, né, que a gente vai fazer um ano de podcast.
Sim.
E pra gente era meio que uma brincadeirinha de quarentena, assim, né?
Verdade.
Eu e a gente ficava conversando pelo WhatsApp e a gente ficava, ai, quer saber? Daria um podcast, né, as nossas conversas e não sei o quê. E antes da quarentena também nossos tempos de redação.
Sim.
Só que aí começou a virar uma coisa muito maior. E aí a gente meio que, ah, vamos dividir por era, vamos... A gente nem pensava em ter redes sociais, porque a gente achava que já ia ser muita coisa, que as nossas redes sociais pessoais já davam conta. Só que meio que foi, eu acho que o E aí Gay foi virando uma coisa maior que a gente, né?
Foi, a gente tá ali com quase 400 mil downloads. Downloads não, streamings, não, escutas. Eu nunca sei essa palavra, gente. O Spotify me contratou e eu não sei falar isso até hoje. Não contem pra eles, hein, pessoal.
Downloads é a mesma coisa que stream, porque pra você tocar um programa, ele baixa, mesmo que for pelo 4G, mesmo que for temporário, né?
É, a gente tá, na verdade, com quase 400 mil plays. É assim que se fala, gente. Essa é a unidade de medida do podcast. Então sigam a gente lá, a gente vai postar artes exclusivas produzidas pelo Azegawa, que é um menino, um gay talentosíssimo, que faz coisas super bonitas. Cuidou desse nosso novo logo, que agora tem o nosso nome grande, pra você achar a gente mais fácil nas plataformas. E tá fazendo umas artes super legais. A gente já começou agora no final de ano com o ano novo e dando um adeus pra 2020. Então, vem muito aí, né, gay? Vem forte.
Vem muito aí. Uma coisa fresh, uma coisa lush.
Lush é maravilhoso.
Lush.
O que a gente tá fazendo no programa de hoje, que a gente já tá falando já meia hora e não começou o programa?
Gente, esse programa chamado Ativa, Passiva, etc.
Gente, todos os programas que eu dou o título vão mal de audiência, porque eu dou títulos péssimos. Tem que sempre o Dantas dar o título.
Mas aquele sobre influenciar rolas foi bem, viu?
É verdade, mas eu não tive a coragem. Você que teve a coragem de, entendeu? Não, vamos sim, vamos botar esse título. Foi muito bem. Esse o da fofoqueira, viu?
Esse da fofoqueira. E aí, o que acontece? Nesse programa de retorno, 2021, a gente fica fazendo lá o Spotify Rapid, tudo Rapid. Teve até o Rapid do iFood, né?
Teve, eu vi. Você fez o seu?
Oi?
Você fez o seu Rapid do iFood? Eu não fiz,
deu,
não.
Deu, sim. Deu a minha, que a minha Pizza Ramos. Ai, gente, eu amo essa pizzaria. Ela é perfeita. Gente, não, a gente não está sendo pago, isso aqui não é um publi.
Como que chama? É Pizzaria Ramos?
Pizzaria Ramos, porque o que acontece? Às vezes a gente pede umas pizzas que elas são bem maçudas, né?
Sim.
E essa pizzaria é um acerto, porque a massa da...
Tô no site
a massa
deles,
dessa
gente.
Pizza...
A propaganda que nós da pizzaria Ramos.
A massa dessa pizza, ela é meio folhada, ela é meio massa de pastel, sabe? Ai, gente, é tudo essa pizzaria.
Já tá, chega quente em Pinheiros? Porque eu vi que é na Santa Cecília, né?
Chega aqui, quentinho.
Chega
aqui também,
que
a gente mora perto, sim. Aí, além disso, deu Cabana Burger, deu... Aqueles aí, vamos dar vários públicos.
Toda a dieta do Dantas de 2020, vocês acompanham no programa de hoje, gente.
Ah, não, gente, delivery não é pra pedir coisa saudável, não. Coisa saudável...
Não, eu peço, sabia? Eu peço muitos veganos, na verdade, que eu descobri.
Vai gastar frete? Vai gastar frete com coisa saudável?
Não, já que vai gastar frete, pede um hamburgão, né, bicha? A verdade, gente, é que tiveram todos esses wrapped, unwrapped. Cada aplicativo chama de um jeito, né? E quem lançou um unwrapped também foi o Grindr. O Grindr Mundial lançou um unwrapped com dados, informações sobre os usuários de todo o planeta.
Isso é muito significante, porque a gente precisava de um censo gay.
Não é?
Eu acho que o censo gay é a evolução.
A gente vai fazer o censo gay até o final do ano, a gente vai divulgar essa pesquisa do censo gay. A verdade é que é um pouco limitada, a pesquisa que eles divulgaram é curta, mas eu acho que tem alguns insights interessantes que a gente pode conversar no programa, você não acha?
Você sabia que no Vietnã a maioria dos gays são passivos?
Não, Bi, não é isso.
Não?
No Vietnã, no Vietnã é onde os usuários mais se declararam passivos. Vietnã... Suécia, Tailândia, Peru e África do Sul.
África do Sul.
Proporcionalmente é onde os usuários mais se declararam passivos. E aí, os ativos aparecem mais em Nigéria, que é um país onde o sexo gay é ilegal, né? Marrocos, Índia, Chile e Israel.
Enfim, olha, nunca, gente.
Nunca transei com pessoas desses países, eu acho. Talvez do Peru.
Então fique atento, porque é uma boa oportunidade você já pensar, quando a vacina chegar, pra onde você vai.
Pra onde você vai dar o rabo, né? Vai nesses lugares.
Por exemplo, se você é ativo, vai pro Vietnã. Se você é passivo, vai pro Chile, que tá pertinho.
Ou se você já é mais do jogo, entendeu? Eu curto mais ser do jogo. Gente, obviamente a gente vai discutir todas essas ideias mais pra frente, tá? Estamos aqui falando das curiosidades. Se você é mais do jogo, como eu, os países onde tem mais versáteis são Venezuela, Guatemala, Argentina, que é logo aí, hein? Guatemala, já peguei um boy delicioso de Guatemala. Argentina, México e Austrália. A Argentina é aqui do lado, mas diz que a Argentina é ruim de cama, né? Tem essa fama aí. Já ouvi falar.
Não sei não.
Você já experimentou?
Quer dizer, eu não tenho experiência sobre isso não, viu, gente? Mas
você já comeu um choripan pra saber?
Eu vou pra Austrália, porque eu sou do jogo também.
Você já deu seu alfajor na Argentina pra saber se é bom ou não? Não deu, então não sabe.
Argentinos que nos ouvem.
Contem aí pra nós outros. Eu não acho que eles usam outros. Até um espanhol diferente, né? O castelhano não é nem nós outros. Tem aquele vozeio lá, é toda uma coisa específica, que tem um chiadinho lindo, inclusive. E aí o Brasil apareceu nessa pesquisa mundial entre os países que mais usam o aplicativo Grindr. Gente, isso não é um patrocinado, a gente tá pegando um aplicativo que é do cotidiano da vida das gays. Aquela instala, desinstala, odeio, não odeio, quero transar, baixo, não quero transar, e chupa três rolas, deleta de novo. Aquele drama que é ter esse aplicativo. O Brasil aparece entre os países que mais usa. Então, em primeiro lugar, Estados Unidos, em seguida, Brasil, México, Índia e Reino Unido. Tá lá a Rainha Elizabeth no Grindr.
Tá lá a Rainha Elizabeth. Pois é, eu achei engraçado, né? Porque o Brasil, que é o segundo que mais usa o aplicativo, ficou aí por fora, ficou de fora de um censo mais bem aqui, trabalhado.
Eu acho que aqui tem mais Guine, né?
olha, eu... O que você chutaria? Que aqui tem mais ativo?
Que eu chuparia? Mais
Ai, Thiago, você voltou com tudo.
Bicha, é uma lista de coisas que eu chuparia, mas deixa pra lá, cuidem da vida de vocês. Olha, peguei uma conta de luz aqui, que eu fiquei com vergonha desse momento, mas vamos lá.
Vou até pagar um boleto de tão constrangedor.
Ai, peguei um boleto, gente. Eu tô achando estranho que minha conta de gás veio R$0. E aí eu tô aqui com uma dúvida, bicha. Eu passo no código de barras e pago R$0 pra dar que eu paguei ou eu não pago?
Ixi, vamos de Serasa, né?
Porque já pensou se corta o meu gás, bicha? Tô fodida,
então,
né?
Então, vê na internet, porque sempre é isso. Teve uma época aqui que a minha conta de luz ficou dando 0,0000, de repente, bum, uma fortuna.
Vou ver. Mas você fez uma pergunta, eu não sei, bicha. Olha, quando eu tinha aplicativo aqui na nossa região, eu achava bem equilibrado, assim. Né?
Eu também acho bem equilibrado.
E tinha muitas outras formas que não apareceram, inclusive, nessa. Gente, inclusive, eu vou postar o link da pesquisa lá no nosso Twitter, pra vocês verem que a pesquisa de fato é pequena, não é muito extensa. E aí eu levei a discussão pro Twitter, muitos dos nossos ouvintes questionaram quão limitada é a pesquisa, né? Porque não pegou o povo guinagem, pegação, broderagem perigosa.
E tem aquelas coisas tipo versátil, mas versátil, passivo, versátil, ativo. É que nem o ponto da carne, né? É o medium well. Tem essas coisas, né?
Então, mas eu sempre acho confuso. Porque assim, versátil, passivo. Versátil, passivo, ele, se precisar, ele come, né?
Se precisar, ele come. Mas eu acho que ele sente mais prazer sendo passivo.
Ah, é isso, né? E o versátil ativo rola, mas curte mais comer, né? Faz sentido. Não
vai
acho
fazer
que eu sou versátil, versátil
por qualquer coisa.
Eu sou versátil.
Eu também. Eu sou tipo 100%. Nossa, me lembro. Muito tempo atrás. Mas ficou marcado assim. Que eu. Ai, gente, eu vou me expor aqui, viu?
Ai, delícia, eu amo.
Que eu fui pra cama com um garoto. E eu falei assim, porque eu não. Eu sempre fico muito confuso nesse jogo. Tipo, quando as coisas não são conversadas antes, como é que você descobre o que você vai ser, né? É passivo quem aponta a bunda primeiro?
É,
mas
quem
às vezes...
é assim, na balada é quem passa a mão na bunda primeiro, já ganhou, vai comer. É assim, não é, é, né?
E aí eu cheguei pro garoto e falei assim, você quer me comer ou você quer dar pra mim? Aí sabe qual foi a resposta dele? Sim.
Qual?
Foi sim.
Foi sim.
Aí eu, ui, e vamos. Aí eu fiquei, nossa, caralho.
Então, você pegou numa coisa muito especial, Dantas, que é assim... em que hora que a gente aprende o que a gente gosta, né? Porque eu não lembro, minha primeira experiência foi passivo.
Uhum.
E foi, não foi legal porque foi a primeira vez, foi meio ruim e tal. Mas eu não sei quando que foi... Eu já tive relacionamentos em que eu era só ativo, eu já tive relacionamentos que eu era só passivo, eu já tive relacionamentos que eu era versátil. Então, assim, pra mim a adaptação correu bem, assim, tudo conversado, uhum, etc e tal. Mas quando que a gente aprende isso, né? Eu acho... É fazendo mesmo? Você tenta falar, ai, não gostei, sei lá. Fico me perguntando onde vem esses valores, né?
Ah, eu acho que é assim, te fez gozar?
Vai
você
nessa,
gostou,
né?
Vai nessa. E aí, às vezes, você dá uma chance pra tentar alguma coisa diferente. Aí não foi lá, não deu muito certo. É, bom, a minha primeira experiência foi passiva, como eu já contei pra vocês, né? Com alguém procurado pela polícia.
Ah, é?
E...
presidiário, prison break, gente, a primeira vez dela.
E foi horrível. E aí eu pensei, bom, isso não é pra mim. Aí eu tive a minha era ativa. Até que eu conheci um cara que me comeu de jeito. Eu
aí,
fiquei, nossa,
né?
Gente, então...
Tem esse cara,
então é,
né?
Isso, então é isso que é passivo e dar certo. E aí, só que aí eu já tinha sido muito ativo. Então eu gostei de ser passivo dessa vez. Aí eu tive a minha era passiva, né? Pra dar aquela equilibrada. E aí eu entrei em um namoro que eu fui full passivo.
Deu problema? Nesses relacionamentos que eu tive que ser full alguma coisa, tem a conversa, que é, pô, mas então... E aí eu nunca... Durou quanto durou, nunca liguei, assim. Mas tem uma coisa muito interessante, quando eu joguei a discussão aqui pro nosso Twitter, bicha, tem um psicólogo que segue a gente, psicólogo psiquiatra, gente, que é o Michel Furquin, que é uma graça, ele precisa vir aqui gravar com a gente, ele é psicólogo e é mestrando em saúde pública. Um amorzinho, sigam ele, viu, gente? Furquin, F-U-R... Q-U-I-M. Ele tá contando uma coisa que eu não sabia, ó. Acho importante localizar essa questão historicamente. 20 anos atrás, em grandes centros urbanos, né, grandes cidades, você conhecia alguém em um bar ou boate GLS, que é como se dizia na época, saía, trocava o telefone que era fixo e só na hora H descobriu que o outro curtia. E aí ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. O afeto vinha antes do sexo. Então você primeiro gostava da pessoa... E ali, só uhum, na hora, você descobria quem ia comer quem. Olha que curioso.
Sim. Ah, e às vezes eu sou assim, porque às vezes eu tenho preguiça dessa pergunta. Aí você é ativo ou é passivo? Porque aí você já declara qual é o jogo, né?
É, mas os últimos relacionamentos que eu tive começaram em aplicativos, não só os de pegação, mas como o Tinder também, geralmente a conversa já se estabelecia ali o que a pessoa gostava, então eu já sabia o que ia rolar, né? E aí o Michel
complementa...
É porque
tem o perfil, você preenche ali, the positions for you.
Exato.
Como já diria a Ariana Grande.
Mas eu sempre deixava em aberto, eu fazia a pessoa perguntar.
Ah, misteriosa.
Ah, claro, pra criar uma intriga e tal, também pra não fechar possibilidades, né? E aí o Michel complementa com... Fala, Bi, pode falar.
E aliás, isso de não fechar possibilidades, pra mim eu acho que é a vantagem de ser 100% versátil, porque já pensou, tipo, o quão frustrante deve ser você encontrar um cara que é mó gato, e aí não rolar porque você vai ser bateção de cu?
Pois é, né? Mas tem muito casal que resolve abrindo, né? Nos aplicativos, sei lá, um casal de passivos, aí acha alguém pra comer eles. Acho que as pessoas vão também... A gente, de novo, tá achando caminhos pra funcionar de uma forma melhor. Mas aí o Michel diz alguma coisa sobre essa definição aqui, que na verdade é muito limitante, né? Ah, você é ativo, você é passivo, você é versátil, parece que a gente tem que andar com crachá. E ele diz aqui, ó, a pornografia e a expansão da pornografia com a internet, assim como os aplicativos e os chats, a exemplo do finado bate-papo do UOL, onde tudo começou, gente, para mim, foram certamente importantes nessa construção de identificações como passivo e ativo, né? Porque com a tecnologia e com a internet, a pessoa já podia se declarar antes do que ela era.
Sim.
Né?
Isso é verdade.
Isso é verdade. Então, assim, você falou uma coisa muito legal, Dantas, que é, poxa... Você vai deixar de sair com uma pessoa legal alguém incrível, alguém que você achou super gato, porque a pessoa ou é ativa ou, não é, ou é passiva e você não se interessa por isso. É muito limitante mesmo, né?
Sim, e também, gente, eu também sou adepto, eu tô pra qualquer coisa
cê
aí,
tá
gente.
Você tá pro sexo, né, bicha?
É, e também, tipo, por exemplo, tá bom, passivo com passivo, tá aí o Goinage, que também, gente, ó, é uma loucura, viu?
Sim.
Que, na verdade, tem o potencial de ser muito melhor do que a penetração, porque você meio que descobre os pontos da pessoa que deixa ela louquíssima, tipo, ai, gente, é tudo. Ai,
ah,
ó,
não, chupar é uma aqueles, delícia, né? Bi, nossa.
Sim.
Delicioso. Peguei a conta de luz de novo, que eu fico constrangida, mas vamos lá. E tem um negócio importante pra se dizer aí também, o Caco do POC comentou o post também que a gente fez no Twitter. O quanto que isso virou um molde, e a gente vai mudando, vai se moldando, vai se construindo em cima dessas regras, desses estereótipos, né? Como não existe um guia de como é ser gay, a gente copia essa fórmula, que é uma forma que eu tô vendo, me parece que tá caindo por terra. Mas tem um negócio que a gente pode explorar aí, que eu não sei o que você acha, que é o estereótipo do ativo, o estereótipo do passivo, o passivo como sendo, entre aspas, a mulher do casal, que os héteros perguntam isso pra gente, ou
nossa,
o ativo não pode ser afeminado. São prisões, né, que criam pra gente, estereótipos muito duros pra nossa comunidade.
Sim, e isso é uma coisa que as pessoas levam, tipo, que os gays levam, não os gays, mas que muitos gays, pelo menos, pelo menos na minha experiência, os gays levam muito a sério, tipo, vê cara, pensa, é ativo ou passivo?
Sim.
Eu, por exemplo, se a pessoa vê só o meu rosto, as pessoas pensam que eu sou passivo.
Porque você mas é fofa.
mas aí por eu ser alto, as pessoas já ficam tipo, ah, eu quero esse homem de 2 metros
e
pouco
menos. Pezão, né?
Nossa, sim. Tem muito disso. E é ruim porque você... Porque aí você cria aquela coisa da expectativa, né? E eu não consigo lidar com a expectativa das pessoas. Tipo, eu fico pensando, ah, desculpa, mas eu não vou performar o que você tá pensando. Eu quero que me
exato.
Dá prazer.
E é um estereótipo extremamente perigoso. Porque além de tornar o sexo algo sobre apenas penetração, reflete diretamente o machismo, a misoginia da sociedade. Então você tem que ter uma figura masculina, uma feminina, uma figura de poder, uma figura que é frágil. Tudo que é associado ao feminino é ruim, é fraco. Então a bicha, a passiva é mais zoada, né? Quantas brincadeiras não existem no mundo gay, principalmente da minha geração? Ah, cala a boca, sua passiva. Essa daí também é uma passiva, viu? Parara. É uma coisa que era feita em detrimento dessa figura. Ser passivo era uma coisa... Ai, que passivona, entendeu? Era uma graça, era uma piada, era um negócio jocoso. E eu acho que a gente começa a passos curtíssimos, gente. Sigam as pessoas certas nas redes sociais. Pessoas que falam de sobre isso numa boa. Começa a conseguir desconstruir um pouco isso, né? Eu já passei por uma situação com um ex-namorado meu, que eu cheguei a um evento de família... E a discussão na roda, e eu ouvi homens conversando na roda pra saber quem que era a mulher do casal, né? Então, é extremamente constrangedor e errado, né?
Um absurdo, sim. Né? E o estereótipo também é racista, né? Porque...
Demais.
A gente... Gente,
que você tocou nesse assunto.
Sim, sigam influenciadores gays, negros. Por exemplo, o Caco já falou sobre isso também, sobre o quanto que esses estereótipos são racistas, que as pessoas visualizam, ai, o negro que tem o corpo...
Espera uma performance brutal, animaliza a figura do homem negro, não reconhece afeto do homem negro. É terrível. O Murilo Araújo tem um especial de 2016, gente, muito antigo, que ele discute em especial... a relações de afeto e sexo entre homens gays negros e o quão é difícil pra eles. E a gente vê depoimentos muito tristes nessa série. É uma série que tá no YouTube dele, gente, procurem. Murilo é um amorzinho, eu quero trazê-lo aqui pra falar sobre religião, porque ele é um estudioso de religião e ele fala bastante de LGBT e religião. Então acho que ele pode acrescentar muito essa conversa. E aí, nesse vídeo...
Ele é tão fofinho.
E ele é uma graça, né, aquele cabelinho. E nesse vídeo ficou tão... Esse vídeo ficou tão marcado pra mim, faz tantos anos que eu vi, né, quase 4 anos, mais de 4 anos, eu acho, em como gays negros não eram apresentados a amigos, nunca tinham transado numa cama. Então era sempre uma coisa escondida, atrás do muro, sem beijar, né? Não eram beijados. Então, assim, é muito complicado. E a gente, a nossa comunidade reproduz isso Diariamente, né? Diariamente, né? Esperando o negão pintudo, o negão que vai me comer. É complicado. Ou a pessoa que entra no aplicativo e tá lá, ai, não gosto de negros, questão de gosto. É, assim, é terrível. E eu acho que...
Que nojo!
E entra junto com isso, a figura do ativo e do passivo não só é limitante, porque o sexo é muito mais do que isso, reproduz misoginia e reproduz racismo também. Muito bem lembrado, Felipe Dantas. Inclusive, falando disso, posso falar de uma coisa muito linda? Eu ia falar no final do programa, mas já que você tocou no assunto, que coisa linda que a segunda temporada de Pose, né?
Meu Deus, sim.
Beleza, gente. Ai, tô falando igual uma véia, você acha? Que beleza.
Ai, tia, é verdade, finalmente, né? Porque a gente tava no drama dos modos ilegais, aqueles, né? Porque o que foi? Que eu tava com os episódios, só que era tudo em 4K. O arquivo tinha uns 30 GB e eu não conseguia te passar.
Foi super tenso, mas eu maratonei no fim de semana, Bruno e eu. E eu quero falar em especial da primeira cena de sexo do Pray Tell, que é o personagem do Billy Porter. Gente, vem um spoiler aqui, mas é importante. Com o Rick. O Rick, que é interpretado pelo Dylan Burnside, era o namorado do Damon, que é o Ryan Jamal Swain. E eles têm uma cena de sexo linda, cheia de amor, cheia de afeto. Um negócio lindo, 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 desse homem mais velho com esse garoto mais novo, o quanto ele deseja o Pray Tell. E o Billy Porter falou numa entrevista, quem me contou isso foi uma seguidora minha no Twitter, que ele nunca tinha feito um personagem que era desejado e amado. Né? E ele tem o quê? Quase 50 anos. Era a primeira vez que ele interpretava esse momento, vivia esse momento de ser um homem que era desejado, amado e querido. Então essa cena é emocionante. Eu achei linda demais essa cena, Bi. Você não achou?
É muito bonita mesmo. É muito bonita. E não é tanto spoiler note, porque quando aconteceu na TV, todo mundo deu.
É, a nossa audiência é bem mais agilizada do que pra eu, TV. Né?
É, foi um momento muito inédito, assim, pra TV mesmo, por entretenimento. É. E a história deles durante a segunda temporada é bem bonita. A história de todo mundo na segunda temporada, sim, é bonita, gente. A segunda temporada é muito... não é que é melhor, mas ela é mais intensa que a primeira. E eu acho que ela aborda muitos assuntos relevantes de uma vez.
Sim, ali eu fiquei até com vontade de rever a primeira, que fazia muito tempo que eu tinha visto a primeira. Mas ali é reflexão atrás de reflexão, paulada e atrás de paulada. Eu queria muito dizer que pra mim, eu acho que tá todo mundo muito bem. A MJ Rodrigues, que faz a Blanca, tá maravilhosa, né? Tem um final ali duríssimo pra ela e ela segurou muito bem. Mas pra mim tem um destaque que é a Angélica Ross, que faz a Candy. Pra mim ela roubou a temporada, botou no bolso. Uma atuação incrível.
Ai, eu queria tanto comentar, mas é a coisa dessa temporada, né?
É a cena mais linda. É a cena mais linda em que ela toca Never Loved This. And I never knew love like that. Never knew love this before. Lembrei, eu tenho que cantar a música pra eu lembrar. E outra coisa, né? Que é uma coisa Ryan Murphy mesmo. Cheio de referências importantes, né? Tem essa música da Stephanie Mills, Never Knew Love This Way Before. Tem Anita Baker. Tem Mariah Carey tocando, porque já são os anos 90.
Tem a coisa, né, do momento de Vogue, da Madonna.
Sim, tem a explicação do que foi o Vogue, né? De como a comunidade acreditou que o Vogue ia ajudar a virar o jogo. E, na verdade, as pessoas brancas curtiram a moda e abandonaram os balls. E essas pessoas que inventaram isso nos balls... Ao Deus dará. Tem Dominique Jackson fazendo uma Electra mais louca do que nunca. Maravilhosa, maravilhosa.
Sim.
Índia Amor, sempre bonita. E eu gostei muito que o Papi deu uma crescida. Ele tá um gostoso na segunda temporada.
Ah, ele e a Angel. Ai, nossa, são tudo.
Meu Deus, tá uma delícia. Eu não gostei da personagem da Patti LuPone, que é incrível. Achei meio Doutor Abobrinha, sabe?
Ah, ela tá ali pra representar o mal, né?
É, mas achei, pra uma série que é tão bem escrita, bem dirigida, achei, parecia que era o Doutor Abobrinha querendo derrubar o castelo, assim. Achei que faltou.
Faltou mais camadas.
Mas assim,
caricata.
Babado, bicha. Adorei. Sim. Eles devem fazer uma terceira, né? Será que não?
Eu acho que eles vão, e eu tô muito ansioso pra saber o que vai ser, viu? Porque essa segunda temporada fechou com... Todo mundo meio que encaminhado ali, né?
É.
Mas vamos ver. Inclusive, aquele episódio bem chocante da Electra.
Uhum.
É baseado numa história real.
É baseado numa história real?
aquilo lá aconteceu de verdade.
Eu sabia que aquilo era real, bicha, porque não tem como inventar aquilo. A ficção tem o seu limite, entendeu? Falei, meu Deus. E a gente ficou muito chocado aqui, Bruno e eu falei, gente, amor, certeza que isso aconteceu ou que isso acontecia com uma certa frequência. Babado, né, bicha? Não vamos falar não, né? Vai que tem uma pessoa que não viu, né?
Não, não, coisa estraga chata. Tudo. Eu chorei em todos os episódios quando eu assisti. E eu também foi assim, eu simplesmente não conseguia parar. Eu assisti um atrás do outro.
É muito, muito bom. E de fato, faz muito mais sentido pra mim agora o programa que a gente virou com, que a gente gravou com o Duda Delo Russo lá no começo do E aí Gay, sobre a injustiça do Globo de Ouro, do Emmy, com as atrizes de Pose. Fica bastante nítido ali o quanto as pessoas não se interessam por aquele tipo de pessoa. Porque talento há de sobra, assim. A Dominique Jackson tem cenas da Electra impecáveis, assim. E, de novo, Angélica Ross como Candy, assim, diálogo, entregou comédia, entregou drama, né? Entregou sofrimento, entregou martelinho, fez tudo, entendeu?
Sim, e era uma personagem que eu achava tão irritante na primeira temporada.
Eu odiava, mas a atriz, eles cresceram, eu não sei se ela cresceu e a personagem foi crescendo com ela, mas ela tá muito bem, e linda, né? E linda, uma mulher linda, assim, é estonteante, eu quero vê-la na tela milhões de vezes, em milhares de lugares, assim. Tomara que ela faça outras coisas, né?
O personagem que mais me irritou nessa temporada foi o garoto bailarino.
Ah, ele sabe que eu acho que ele é o ator mais fraco.
Ai, eu achei ele muito incompreensível. Ai, ele só causou. Eu achei,
é que ele é
muito
criança,
menininho.
Né?
Ele é muito criança nessa temporada.
Mas a bicha é um bailarino de primeira, né? O que ele faz.
Sim.
Porra! Sim. Eu fico passada. E a Lulu também deu uma crescidinha, né? A Lulu fica ali no rolê, né?
Sim.
Ela é meio uma quinta... Alguém que entra ali, mas ela teve momentos legais dela com a Candy, porque, inclusive, assim.
É, porque com o plot da Candy, ela teve que, né?
Teve que crescer, pois é.
E a cena no restaurante, tudo.
Ah, nossa. Maravilhosa! Bom demais, gente. Assistam a segunda temporada de Pose. Quem não viu ainda, tá na Netflix agora. Não precisa nem de meios ilegais. Aliás, se tratando de meios ilegais, Bi, eu tava precisando de aquela ajeitada de RuPaul's Drag Race, viu?
Ah, se você quer passar por esse desgosto?
Se puser... Não, Bi, eu vou gravar com o povo do biscoito. Você não
eu
vai
sei,
também?
Eu acho que eu também.
É, acho que a gente... Gente, tô falando aqui de orelhada, não sei. Mas tudo indica que a gente vai gravar com o biscoito pra falar de RuPaul's Drag Race, a nova temporada.
Eles estão comentando.
Oi?
Eles estão comentando. Eles estão com episódios especiais comentando o RuPaul's Drag Race.
Eu vi,
e vamos
menina.
Lá,
eu só
né?
vi
eu
um trailer.
Tô fazendo minhas anotações aqui.
Eu só vi o trailer que a Duda Delo Russo dubla lá, já, logo de cara.
Não, mas eu te passo.
Me passa.
Ah, eu queria ver Veneno.
Ai, bicha, eu tenho Veneno inteirinho. Uma gay maravilhosa me mandou. É essa que grita desse jeito mesmo. quem que grava assim? A Hilário me mandou tudo, bicha, a Hilário do POC.
Nossa, a gente perdendo nossos públicos HBO.
É, nossa. Fox. Bem, a gente tava quase fechando com a Amazon Prime, né? E perdemos o patrocínio agora. Você sabe o que eu achei legal, voltando à pesquisa? Sabe o que tem na pesquisa do Grindr também? Os lugares onde as pessoas mais têm local.
Eu achei tudo.
Que são?
Quiet.
Olha, só as rainhas do petróleo. Portugal, aqueles portugueses gostosinhos atendendo em Lisboa. Tailândia. Estados Unidos, olha, condições, né? Como diria Silvete Montilla.
Condições.
Você sempre teve local?
Por último deve ser o Brasil. Por último deve ser o Brasil, porque...
Ninguém tem local aqui, né, Bia? É tão triste.
É, ou mora com os pais ou mora com um monte de gente.
É, mas eu já fui.
Você mora sozinho, você é privilegiado.
Eu já fui em locais assim que entra no quarto, entendeu?
É,
não tinha vergonha não,
eu
tava com desejo, eu queria transar.
Eu também, quando eu trabalhava no home office, aí meus pais trabalhavam fora, aí ia, né?
Ai, mas eu sempre tinha medo de receber em casa, assim, logo de cara. Mas enfim, né, isso é uma conversa já pras páginas policiais.
Eu vou dar uma opinião polêmica.
Sim.
Que eu preferia ir na casa da pessoa.
Eu também.
Por quê? Porque eu decido o horário que acaba.
Isso é bom.
Porque... Porque, assim, às vezes você só quer ir lá pra, pra trepar. E aí, tipo, se não rende, você vai pra casa. Mas imagina a pessoa não se a pessoa tá na sua casa e não se ligar que deu a hora de ir embora.
Bicha, eu já contei essa história no podcast. Eu saí com um menino na época da Bubu, gente. Bubu Lounge era a balada que eu amava. Eu não sou muito da balada, mas eu amava a Bubu Lounge. Até o final, amei. Aí veio a pandemia, destruiu, virou um prédio lá já agora. Esquece, não tem mais. Eu amava aquela balada. Desde os meus... Eu fui dos meus 20 aos meus 30 e poucos anos, eu fui lá. Conheci uma gay, uma delícia, bicha. Sabe essas descamisadas, bem dura, padrão? Alta, uhum. Assim, 20 metros. Ai, quer saber, vou levar pra casa, né? Uma delícia dessa, porque não, aquele vai e vem, bababá. Eu já morava perto aqui da Bubu. A gente veio andando, conversando, parou na padaria, comeu uma coxinha, vi que era uma gay legal. Viemos, aí tomamos banho, bababá, gay toda, papá, rolou, delícia. Ela não ia mais embora da minha casa, bicha.
Meu Deus,
aí eu inventei que eu tinha que trabalhar. Falei, ah, não, eu preciso trabalhar. Aí comecei a trabalhar, ela continuou aqui. Eu falei, nossa, vou ter que ir até a Editora Abril. Aí saí pra pegar o ônibus, ela foi comigo até o ponto. Eu tive que pegar o ônibus de mentira, bicha, gastei um bilhete único. Entrei no ônibus.
Que situação!
Andei uma quadra e aí voltei por trás, porque vai que ela tava na porta me esperando, né? Voltei por trás, vi se ela tava aqui, entrei em casa, ela não ia embora de jeito nenhum. Olha que situação!
Gente do céu!
Tive que pegar um ônibus pra fugir, gente. Pelo amor de Deus.
Eu já passei por uma coisa assim, mas eu lembro da sensação. Eu não vou conseguir entrar em detalhes. Do desespero. Mas ai, lembro, né? Que eu cheguei pra perguntar pra pessoas, quer que eu chame Uber pra você?
Ah, mas eu acho que em algum momento pode, né? Então, vá. Deu, né? Tchau. Já vai indo pra porta, né? Vai indo pra porta. Mas, gente, essa história do tem local, não tem local, é muito perigosa. Tem que tomar cuidado com as pessoas que vocês levam pra casa, viu? Porque no tesão, a gente fica meio louca, esquece dos cuidados básicos.
É.
Não só de camisinha, mas também de trazer um desconhecido pra sua casa, existe um risco aí. Tudo bem que antes dos aplicativos, a minha geração tava fazendo isso nas baladas. E depois também com os aplicativos também. Conhecer uma gay na balada e levar pra casa, acontece isso, né? Meio uma roleta russa, porque você não sabe de onde veio aquilo. Então tem que tomar cuidado, pessoal. E agora em tempo de pandemia, vamos manter uma foda fixa aí então, porque a coisa tá feia, né?
Isso.
Outra coisa muito legal da pesquisa que eu tô chocado. A pesquisa descobriu que as gays amam ouvir Lady Gaga e Ariana Grande. Eu não acredito, Bi. Você acredita?
Ah, eu não tô surpresa, gente. Eu não estou nada surpresa.
A música que mais foi mencionada nas descrições das gays do Grindr, né? Que dá pra você pôr ali, foi Rain On Me.
Eu amo.
Seguido por Cardi B e Megan Thee Stallion com WAP. E tem as outras.
Engraçado,
aqui,
né? Porque as gays não têm wet ass pussy.
Que é isso?
Elas não têm uma buceta bem molhadinha.
Não!
É uma coceta, né?
Mas de onde é isso? Ai, não entendi.
O WAP é isso, o ass pussy.
Ai, gente, eu fiquei muito por fora do WAP, tá? Eu sei só porque eu leio, mas eu não tava por dentro. É isso, bicha? Que legal! Uhum. Então, ó, em primeiro foi Rain On Me, em segundo WAP, em terceiro Don't Start Now, da Dua, adoro quem fala Dua, depois Blinding Lights, do The Weeknd,
nossa,
e depois Seven
achei
Rings.
Achei hétero.
Da ó, né?
Nossa, tá, Seven que... Rings? Essa música de 2010?
Aquele bicha, mas eu acho que é o anel, o cu, né, deve ter alguma relação, aquele cock ring.
Eu vou dar meu Seven Rings?
Será
queria
que
eu... Queria ter Seven Rings
para aqueles, meter... Né? Não sei. Rain On Me também tem uma conotação sexual, né?
Que é a chuva de...
Que é Golden Shower, né?
Que é o Golden Shower. O que é Golden Shower?
É quando você toma um banho de joias, Bi. Você vai na Vivara, compra um monte de anel de ouro, é a Golden Shower essa.
É a máscara dourada.
É a máscara dourada. Ai, gente, não tivemos nem uma coisa babada. Ah, tivemos carnaval sem, que faz tanto tempo. Nem vamos ter um carnaval babado pra ter Golden Shower no ponto de ônibus. Eu amei uma gay que tweetou hoje. Nós somos as netas da gay que cantou Ariana Grande em cima do ônibus.
Ai, a minha raiva é que eu não fui nesse bloco.
Ai, bicha, perdeu, hein?
Porque eu tive que ficar decorando a VHS que ia acontecer depois.
Ai, mas você sabe que eu não fui. Eu cheguei na... Eu tava bêbada em outro bloco, eu cheguei na VHS direto.
É, teve show da Carol com Caio. Foi tudo essa VHS.
Foi tudo essa VHS. Foi muito boa.
Mas eu queria ter ido no bloco, que tinha Pabllo Vittar, Linda Quebrada e Glória Groove.
Glória Groove! Foi babado, viu? E eu perdi também, bicho, esse bloco. Eu só fui no outro. Eu tava em outro bloco. Quando eu cheguei, já tinha acabado.
Mas eu me lembro de um momento muito fofo, que ficou eu, a Pabllo, a Lin, a Glória e umas pessoas conversando no camarim bem de boinha, assim.
Ai, que gostoso, entre as famosas.
O começo de tudo, o começo da cena.
Olha, você tava lá no começo da cena. Quando publicarem os livros com as fotos, vai estar lá você, lá. Jornalista Felipe Dantas, com elas começando. É, bicho, a senhora tava no começo da cena, arrasou, hein?
Sim.
Arrasou.
E vamos, eu vi que você tem diquinhas.
Tenho diquinhas! Eu ia dar como dica Pose, mas já acabei falando para as mais lentinhas que não viram ainda. E aí, bicha, eu tô muito no momento Fundo de Quintal, ouvindo muito Fundo de Quintal. Na quarentena, não sei o que lá, bababá. E aí tem um show do Fundo de Quintal que é com a Alessi Brandão. A Alessi Brandão, uma sambista, deputada federal. Deputado estadual agora, não sei se federal ou estadual no momento, ativista, mulher, negra, lésbica, incrível, uma figura incrível. E ela tem um disco que chama Questão de Opinião ou Questão de Gosto? Peraí que eu vou checar aqui o nome. Questão de Gosto, gente, chama o disco. E tem uma música, esse disco foi lançado em 1976, tem uma música que eu não conhecia. Ai, gente, eu entrei no site pra ver o trecho da música, começou a tocar um... Deu um teaser aí, Dantas, mas eu acho que não vai vazar. Ela tem uma música desse álbum que chama As Pessoas e Eles. Que no meio da ditadura militar, essa mulher tá falando da gente. E aí eu vou ler um trecho aqui, tem um trecho que ela fala assim: as pessoas não entendem porque eles se assumiram. Simplesmente porque eles descobriram uma verdade que elas proíbem. Olha que poder, bicha. No meio da ditadura, Alessi Brandão dando a real. Ouça um álbum... Alessi Brandão, Questão de Gosto, tem no Spotify, tem no YouTube também, e ouçam a música As Pessoas e Eles, que fala sobre nós, fala sobre nossa comunidade, e a gente tem que agradecer essas pessoas, sim, que vieram antes da gente, porque é graças a elas que a gente tem um mínimo de dignidade para viver nesse país. Figuras como Alessi Brandão, figuras como as gays do Lampião da Esquina, né? Então, assim, antes de brigar com o Agnaldo Silva no Twitter...
Ai, o Lampião, gente! Pois é! Eu fiz um trabalhão sobre o Lampião.
Você fez também? Eu também fiz! Ai, que legal!
O que eles... A gay da turma! No curso de jornalismo, apresenta o trabalho sobre o Lampião. E, nossa, eles foram essenciais, né? Nossa, sim. Eles abordavam muita coisa.
Agnaldo Silva... Tem muitas figuras importantes. Diga, Bi.
E não é difícil de achar PDFs restaurados do Lampião.
Que
eu
bom.
Achei muito fácil na internet, todos.
Eu, na minha época, eu tive que vir para os arquivos de redação aqui em São Paulo, quando eu fiz esse trabalho na faculdade também. Eu fiz um trabalho muito bonito que me lembra, que vai me levar até outra dica, quero até fazer uma... comentar isso. Porque outro dia eu acordei no Twitter, de manhã, faz uns 2, 3 dias... Tinha quatro pessoas estavam me chamando de velha, assim, do nada. Gente, existe uma
Nossa.
Graça, existe a brincadeira da Lorelai
Fox. E existe limites.
Eu acho, existe a tiração de sarro mim do Dantas, da novinha e da velha. A gente brinca com isso, eu e Hilário lá no POC. Mas assim, você ir lá no meu perfil pra me chamar de velha, e eu vou dizer uma coisa. Não sou velha, mas eu sei de coisas que aconteceram antes mesmo de eu nascer, porque eu me interessei pela nossa história. Isso me faz velha, me faz bem informada. Então, se você não pode me chamar de feia nem de burra, você me chama de velha, né? Porque é isso que você faz. E aí eu me lembrei agora... que
eu amei. A Anitta, quando perguntaram como é que ela conhece Caetano Veloso.
É, entendeu? Eu fico muito preocupado. Eu falei disso no Estamos Bem, que a gente gravou com o Felipe Cruz. Que as pessoas não sabem de onde vieram as coisas, gente. Tem que se interessar. O Twitter é muito legal, é muito divertido, mas tem que se informar. E eu me lembro que pré-redes sociais, devia ter Orkut, sei lá, na época. Eu vim fazer um trabalho sobre o movimento, na época, GLS, né? Ou era já... Talvez já começasse um GLBT, que foi GLBT antes de ser LGBT, né? Teve várias denominações. Eu vim para a Associação da Parada, que entrevistei as pessoas que estavam nos protestos, entrevistei as lésbicas que estavam no protesto no Ferros Bar, que as lésbicas tinham um jornal que chamava Xana com Xana, que elas distribuíam, e o dono do bar proibiu as lésbicas de distribuírem. Em 1983, elas foram lá e quebraram o bar, que a sapatão é nervosa, entendeu? quebrar o bar. Entrevistei as pessoas que foram as primeiras paradas, né? Eu fui às primeiras paradas com 16, 17 anos. Então, se interessem. E aí, isso me leva para a próxima dica, que é... É meio complicado, né, gente, indicar rolê agora, porque não sabemos qual vai ser o status que São Paulo vai estar, por exemplo, depois do anúncio do governador amanhã, por conta da volta das pessoas que foram para a praia e vão trazer Covid para a gente, né? Inclusive médicos. Tem uma exposição no Memorial da Resistência, que é lá na República, de graça, que chama Orgulho e Resistências LGBT na Ditadura. E aí mostra como a nossa comunidade combateu o autoritarismo e como essas pessoas que nos antecederam sobreviveram a ela, a ditadura, esse período sombrio. A curadoria é do Rinan Quinalha, que é uma figura importantíssima da nossa comunidade, um advogado, um estudioso dos direitos humanos. E aí tem coisas, tem foto de boate, tem cartazes do espetáculo do Dizzy Croquettes. Aliás, assistam esse musical. Era um grupo maravilhoso de teatro, influenciou muita gente, inclusive Cláudia Raia. Tem o Lampião da Esquina, tem o Xana com Xana. Fala da Coluna do Meio, que era uma coluna do jornal Última Hora que começou a falar da gente ali entre 76 e 79, que era escrita pelo Celso Curi. Eu conheci Celso Curi, se eu não me engano, é uma figura espetacular. Então, assim, tem muita coisa legal, é de graça, e esse espaço é bem dentro da Estação República. Sabe onde é, bicha?
Não.
Meio ali perto do banheiro, indo pros banheiros. Em vez de fazer banheirão, gente, passa lá no museu, entendeu? E vê isso.
Então, sei. Sei onde fica.
Tem as nossas bandeiras expostas, né? De cada letrinha da comunidade. Tem coisas legais sobre a nossa comunidade no Brasil, né? E a exposição também traz visões críticas sobre como a nossa comunidade também era vítima da cobertura preconceituosa, como é até hoje, né? Como notícias populares zombava da gente, principalmente das mulheres trans, né? Como no carnaval todas nós aparecíamos, principalmente as mulheres trans que estavam na linha de frente, e depois o noticiário se esquecia da gente. Então, é bem legal, né? E olha, gente, eu tô aqui dando uma dica de um negócio que eu me lembrei das pesquisas que eu fiz. Eu não fui lá ver a exposição, mas esse material eu já vi. Ou cópias, ou vi quando eu vim fazer meu trabalho de conclusão de curso há 20 anos, quase, bicho.
Meu Deus.
E recomendo, tem histórias muito legais, sabe? Se interessem pela nossa história, gays! Ai, bicha, falei demais. Fala um pouco aí, meu Deus. As pessoas saíram do podcast.
Eu vim aqui com uma receita de bolo, de... Tô brincando.
Um bolo da
Marina.
Não, mas
você tem razão, Ti. É aquele ditado, né? Quem não reconhece a sua história tem tendência a repeti-la.
Exatamente.
Então, é isso mesmo?
Tem uma frase mestra e você vai variando em cima dela. É isso aí.
É isso aí, vai na fé, vai.
Mas
fé.
Eu acho que principalmente, bicha, tende a achar que a situação que a gente tá hoje, que não é maravilhosa, pois somos o país que mais mata LGBTs no mundo, é uma situação que nasceu e já tava assim. Não veio gente antes construindo, não veio gente antes botando tijolinho em cima de tijolinho, entendeu? E aí não reconhece as lideranças nenhuma, não sabe quem fez o quê, quem não faz o quê, e fica enchendo o saco da gente no Twitter. Vai estudar, caralho. Ó, eu fico puta, viu? Fico puta mesmo. Francamente.
E assim, gente, nós não somos héteros, cis, brancos e privilegiados que tem essa coisa que eles podem simplesmente pensar em casar, né? A gente meio que tem a nossa missão, né? A homofobia não acabou. Então, eu acho que é legal reconhecer tudo que aconteceu antes da gente pra gente saber também como prosseguir, né? Como continuar a luta.
Exato,
eu acho
já
que
diria.
A gente tem que ter. Não tem como a gente ficar. Como é que é o... A Queen... Como é que fala? Não tem como ignorar. Não tem como ignorar o que acontece... Nossa, a Serena tá me desconcentrando demais.
Começa de novo, porque tá bom o que você tá falando. Volta aí.
Ela tem uns surtos de carência. É tal pai, tal filha, né? Mas... Ó, pronto. Serena. Pronto.
Fez um carinho.
Fiz um carinho. Ah, eu sou assim também. Faz um carinho, eu calo a boca.
E eu ia emendar uma coisa. Você falou assim, a gente não pode ignorar. Às vezes, algumas coisas a gente pode até ignorar, né? A gente que é bicha cis branca. Tem coisas que não se referem diretamente a gente. Mas a gente não pode ignorar. Porque essas pessoas estão aí na linha de frente representando a gente. Tem que ter humanidade. Tem que defender os direitos humanos. Tem que defender que as pessoas têm, todas elas, o mesmo acesso à saúde, à educação, à dignidade, trabalho, vida, família, que vivam com segurança. Não dá pra você ser uma bicha burra, que não se importa com essas coisas, entendeu? Não dá pra seguir assim mais. Tem que acordar. Como diria a Rogéria, bicha burra nasce morta, entendeu, filha? Acorda, acorda. Se você acorda. Não acordou ainda, se você tá se espreguiçando aí em casa, ou você acordou um pouco, não acordou tanto, acorda. Acorda porque deu. Não dá pra ignorar mais. Chega.
Exato, porque enquanto a gente tá aqui, enquanto você fica aí dormindo, o outro lado se movimentando tá ali, né?
Exatamente, né? E ficar, não militar, não falar sobre as coisas, é um privilégio, né? É um privilégio você não se importar com aquilo, você não fazer nada sobre aquilo. Reconheça essa situação de privilégio e faça alguma coisa para melhorar a sua vida e a do mundo. Nossa, a gente tá bastante esperançosa no primeiro
Nossa,
programa do
caralho,
ano,
Nossa,
né?
Caralho, a gente entregou muito. A gente fez a diferença.
Fez a diferença,
Stonewall,
né,
tem orgulho da gente que eles...
Desliga o telão.
Vamos para os comentários?
Vamos.
Olha só, Savana, amo, muito ativa nas redes.
Super.
O surto coletivo que foi o último e aí gay do ano, amo. É, gente, realmente, viu? Tivemos problemas com o áudio de tão descontrolado que foi, né?
É, exato, mas saiu, né, Bia? A senhora fez a sua magiquinha ali. Temos um programa super divertido de final de ano com as galinhas do POC. Adão, que super segue a gente também, ó. O último episódio do EA Gay Podcast com Poco de Cultura é a retrospectiva do Instagram da maioria das blogueiras. Gratidão e viagens em 2020.
A gente meio que se perdeu no personagem ali, né? Ai, teve uma hora que eu não sabia mais que era mentira ou que era verdade, que era tiração de sarro.
Ai, gente, será que eu fiz alguma escrotice? Eu não sei agora se eu tô falando o que eu acredito, se eu tô na personagem. O que que tá acontecendo?
Ah, mas eu fiquei com medo, sabia? Das pessoas interpretarem errado aquele programa.
Mas
eu acho
as
que
gays
a gente deixou bem claro,
né?
Que era tiração de sarro, né?
Elas Oi? Entenderam. Elas entenderam o deboche.
Deixa eu ler o próximo aqui. O Ramon Fernandes RMN. Faz 3 dias que descobri o EA Gay e acabou de salvar o meu fim de ano. Obrigado, Dantas e Twitter. Vocês são perfeitos.
Ai,
gente.
Ramon.
Obrigado a todo mundo que começou a ouvir a gente nessa época da virada, que, né, acabaram os podcasts e eles ficaram procurando qual é o próximo conteúdo que eu vou consumir. E vieram aqui com a gente, né? Bem-vindos.
É, bicha, a gente vai fazer a carreira na demanda. Quando todo mundo sai de férias, a gente tem que trabalhar mais pra pegar o mercado,
Boom.
Entendeu?
Podcasts saíram de férias, um programa por dia.
Um programa... Já pensou, gente? Ninguém aguenta mais a gente, né? Bicha, como que a gente... Como a gente te acha nas redes sociais, meu amor?
Bom, eu sou... @apenasdantas no Instagram... E @dantas no Twitter... E você, Ti?
Eu sou @luxoeriqueza lá no Instagram... E @tiwitter no Twitter. Sigam a gente... Compartilhem esse programa, marquem a gente com a hashtag EA Gay pra gente ler os comentários de vocês aqui. Sigam as nossas redes EA Gay Podcast num novo momento, com peças legais, com artes bonitinhas feitas pelo Azegawa. E é isso, né, Bia? A gente se vê na sexta agora?
Nós nos vemos nas sextas com convidados, aqueles, né?
Bicha,
tudo
para
certo,
de falar
né,
que
gente?
Convidado
vai saber,
não vai gravar,
vai
hein?
Para. Vai saber o que vai, pode acontecer, mas por enquanto tem tudo pra dar certo.
Eba, eu tô animadíssimo. Um beijo, meu povo. Tava com
saudades.
Beijo,
gente. Também. Tchau, tchau.
Gay. Animação. Gays.